devem começar pelo estado de Vossa Excelência, o que é uma experiência importante, né? Porque senão a gente fica com aquele conceito de que aos trabalhadores da agricultura só é permitido o acesso a cursos de ou na Escola Família Agrícola, que é importante que ampliemos essa nossa capacidade, ou a formação exclusiva na área de agricultura.
Aliás,
como se fosse uma condenação.
No Paraná, onde já começaram há muito tempo as escolas itinerantes nos assentamentos.
Isso, que é importante para você chegar e ir ao encontro dessas áreas, do que só esperar a oportunidade de tirar um ou dois agricultores para levá-los até centros mais avançados. Então, fazer com que a escola chegue até a zona rural. Tá? Não basta só a escola técnica, é importante a escola técnica, nós temos várias escolas técnicas agrícolas na Bahia, é importante para a formação. Por que não ofertar a essa gente também um ensino superior? E por que não permitir a essa gente o acesso à informação em outras áreas? Será que um filho de agricultor não pode ter a oportunidade de imaginar-se em outra profissão? Por que não? Ou até para outras atividades que podem também ser utilizadas nessas estruturas. Me recordo que uma vez visitei uma experiência em 1989, fora do país, uma experiência de cooperativas. E os agricultores diziam o seguinte, eles pegavam os filhos em idade escolar e diziam assim, esse aqui nós vamos ver se a gente manda para estudar contabilidade, para quando ele voltar nos ajudar a tocar a cooperativa. Esse outro aqui deve ir para o curso de medicina, para quando voltar virar médico da família aqui no assentamento. Portanto, não só na área específica, mas usando a transversalidade, usando a necessidade de formar pessoas para que elas possam trabalhar também na zona rural, mas em outras frentes, ampliando a capacidade. Portanto, eu diria que esse movimento que há muito tempo se estabeleceu no Brasil, dos agricultores dessas áreas atingidas por barragem, dos trabalhadores rurais sem terra, dos pequenos e médios agricultores, esses movimentos todos são movimentos que enxergam na linha do desenvolvimento. Foi a partir exatamente desses movimentos que surgiu o debate sobre a economia solidária, a consolidação de uma atividade produtiva de forma solidária, mas adentrando o chamado mercado, tendo a oportunidade de aproveitar toda a proeza, toda a criatividade, aproveitar a produção local, permitindo com isso ali a produção de produtos que pudessem efetivamente chegar ao mercado. Fizemos isso no Sisal, na Bahia, durante muitos anos, com a Apaeba, ali na cidade de Valente, fabricando tapetes, fabricando diversos outros equipamentos a partir do Sisal. E agora nós estamos discutindo com a área de ciência e tecnologia o aproveitamento do Sisal para outras áreas, para o setor automotivo, na fabricação de painéis, para a indústria petrolífera, com a fabricação de cabos, para cabos de telecomando, cabos que precisam trabalhar submersos, para a fabricação de carteiras e cadeiras escolares a partir do Sisal. Portanto, a fibra que pode ser utilizada, como já vinha sendo de forma mais artesanal, na fabricação de tecidos e de outros equipamentos mais de caráter decorativos, como tapetes, abajus ou coisa do gênero, agora nós estamos avançando do ponto de vista da pesquisa para a utilização desses equipamentos, desse sisal em outros equipamentos. Mas é necessário, e aí essa é uma reivindicação do movimento, que também as ferramentas, a inovação chegue na manipulação do sisal. Não é possível mais assistir o sisal desde o processo da sua colheita até a produção da fibra, a gente pôr em risco a vida de agricultores. Na Bahia, meu caro senador Requião, nós tivemos uma época muito intensa de luta contra a mutilação dos trabalhadores do Sisal, que no processo de manipulação para esmagar o sisal e extrair a fibra, alguns terminavam colocando dedos, mãos, braços. Então, portanto, a consolidação de utilização de máquinas, né, com o avanço tecnológico, permite não só uma quantidade maior de sisal produzido, já a fibra, como também a preservação da vida desses trabalhadores. Assim como também é importante banir de uma vez por todas dessas áreas o trabalho infantil, a utilização de mão de obra infantil nessas áreas, seja do sisal, seja na colheita do café, seja na colheita do feijão, seja no corte da cana, não importa, ou no cultivo da mamona, do pinhão manso, do girassol. Então, de repente, nós vamos tendo por aí tapetes que a fibra é de... Na realidade, a gente vai olhando, vai se confundindo. Encontra em tapetes produzidos pelo sisal o couro de uma criança. Então, portanto, é fundamental que essas políticas também sejam levadas. É por isso que eu insisto na adoção de novas técnicas, na utilização de desenvolvimento científico e tecnológico, na adoção de práticas de inovação, para você melhorar cada vez mais essa estrutura do campo, dando-lhe competitividade, criando as condições para o trabalho. Há um debate, meu caro Requião, que por hora eu empreendo junto ao Banco do Nordeste, inclusive no Banco Central, já com norma aprovada, e quero abrir esse debate com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a utilização de tecnologias da relação desse homem do campo com o Banco do Nordeste na obtenção dos seus recursos, utilizando o que nós chamamos de bancarização. Esse público da agricultura familiar é um público que não tem acesso à conta corrente. O Banco do Nordeste, que nos atende, e atende muito bem, quero frisar isso aqui, mas não é um banco com capilaridade, não é um banco que trabalha com varejo. Então, tem poucas agências. Para chegar em vários lugares, como na Paraíba, meu caro Cícero, é difícil. Quem vai é o agente amigo que se desloca. Na maioria das vezes, é o agricultor que se desloca da pequena cidade da Paraíba para ir ao grande centro. A mesma coisa faz na Bahia, faz em Pernambuco, faz no Ceará. Então, o que nós estamos discutindo com o Banco do Nordeste, e fiquei satisfeito que hoje tive essa notícia, o diretor Ferraro está recebendo uma missão indicada por nós para discutir a utilização de novas técnicas pelo Banco do Nordeste. Esse é o banco que precisa, mais do que ninguém, entrar nessa nova seara, ser mais do que um banco virtual. E alguns dizem assim, mas como é que nós vamos fazer bancarização com o agricultor? Ora, esse agricultor já manipula, ou já opera o seu celular, já sabe tranquilamente passar um cartão num caixa automático, tem nenhum problema. Esse tipo de manejo, essa relação entre a máquina e esse homem está completamente azeitada, não há mais nenhuma dificuldade. O Quênia está fazendo isso, são 2 milhões de quenianos, meu caro Suplicy, que estão bancarizados. Essa é uma forma da gente adotar tecnologia para resolver problemas nessa área da pobreza. Essa é uma experiência, e é uma experiência que é importante para permitir que esse agricultor possa receber os seus recursos na cidade onde ele mora. Recebendo os recursos da cidade onde mora, não precisa ele se deslocar para lugar nenhum e, consequentemente, esse agricultor vai consumir, vai comprar, vai adquirir os produtos, os implementos agrícolas ou até os seus alimentos ou sementes na cidade também onde ele mora. Isso é fator decisivo na economia local. Uma pequena cidade da Bahia, que tem 1.000 agricultores, que recebem um seguro safra, o seguro pago quando, por questões de intempéries ou por outras questões quaisquer, esse agricultor perde a sua produção, ele recebe um seguro safra de R$ 600. Imagine, R$ 600, 1.000 agricultores, isso significa 600 mil injetados na economia local de um pequeno município. E eu estou falando, meu caro Requião, de um município que não tem mais do que 5, 6 mil habitantes. Imagine o que é isso. 1.000 agricultores nessa cidade, que representam, que significam, né, toda uma movimentação na economia, agora sem poder fazer isso, porque a sua safra se perdeu. Eles não lograram êxito, sei lá, na produção ali naquela região, particularmente da Chapada, seja na produção do feijão, seja ou até numa outra agricultura de subsistência. Então, na medida que ele recebe esse recurso na sua cidade, é na própria cidade que ele compra. Então, isso dá para fazer, sim, bancarizado, pelo celular. A instituição comercial passa também a poder fazer da mesma forma. Esse celular agora substitui o que seria um cartão de crédito, substitui uma máquina. Isso é possível, não estou falando de absolutamente nada que nós já não praticamos no Brasil e que nós temos práticas adotadas em diversos lugares do mundo, no Quênia, na Índia, na China, tá? Portanto, em diversos, nas Filipinas. É importante que nós pensemos toda essa estrutura no campo brasileiro, como e de que forma o governo pode, para além dos recursos. A manifestação de amanhã é buscando mais recursos, mas para além dos recursos, precisamos implementar outras medidas que facilitem a vida, que ajudem, que de certa forma interfiram na economia local, que ajude no desenvolvimento local. Não basta só o recurso para o pequeno e médio agricultor. É preciso que um conjunto de ações, de diversas frentes, todas elas tendo como eixo central exatamente o atendimento em cada canto que esse agricultor vive. Esse que é o objetivo central. E acredito que a marcha que amanhã estará aqui em Brasília, comandada pela CONTAG, assim como também já haviam feito os trabalhadores do Movimento Rural Sem Terra, os trabalhadores sem terra. Agora a CONTAG. Amanhã nós podemos ter aqui outros movimentos, mas todos eles, o objetivo central é uma discussão ampla de como adotar medidas para que esses agricultores no Brasil possam continuar vivendo na sua terra, extrair dela a sua subsistência, mas ter ali serviços públicos, ter o atendimento social, saúde, educação, segurança e a oportunidade de também experimentar todas as técnicas que são disponibilizadas para todos e quaisquer setores da nossa economia. É isso, senhor presidente, que eu gostaria de chamar a atenção essa tarde. O senador Suplicy me pede uma parte, eu vou dar uma parte a ele antes de encerrar
apenas
esse meu pronunciamento.
Para cumprimentar o senador Walter Pinheiro ao anunciar e dar as boas-vindas ao encontro dos agricultores familiares e a CONTAG, que amanhã estarão aqui, mas também para cumprimentá-lo por sua iniciativa entusiasmada de propor ao governo da presidenta Dilma Rousseff, ao Congresso Nacional, que sigamos o exemplo realizado em Quênia, pelo qual se utiliza o aparelho celular para a realização de pagamentos de uma forma muito simples e de uma maneira que possibilita a população que às vezes está distante dos centros urbanos onde estão as agências bancárias para realizar as suas transferências de pagamentos para as mais diversas necessidades familiares e de trabalho, conforme acentuou Vossa Excelência. Meus cumprimentos.
Obrigado, senador Suplicy. Mas, senador Requião, só uma coisa que eu, inclusive, conversava outro dia com Vossa Excelência. Não basta a gente, às vezes, ficar tratando os trabalhadores do campo com um grau de... como se fossem pedintes ou pessoas meramente dependentes. Nesses lugares, Vossa Excelência teve a oportunidade de promover isso no Paraná, através de uma importante empresa, a Celepar, desenvolver softwares que podem ser utilizados também no campo. A chegada da banda larga não pode ser só nas grandes cidades, nos centros, nas sedes. Por que isso não pode ser utilizado? Não só para fazer o pagamento, utilizar o tal do telefone, o celular, dinheiro, ou na linguagem mundial, como todo mundo fala, o mobile money ou mobile bank. Botar, além disso, botar banda larga para essa gente receber informação, para essa gente ter acesso ao que de mais novo tem no mercado, para que as pessoas possam não só a partir da informação se moverem, mas também a partir dessa relação com essas novas ferramentas de comunicação, essas pessoas também utilizarem para vender os seus produtos, utilizar a rede para comercializar. Então, acho que é importante a gente enxergar a vinda desse movimento no seu todo. Porque senão a gente fica olhando para esse povo e diz, não, o movimento vem aqui só para buscar mais recursos, para ampliar a capacidade de financiamento. Queremos isso, sim. Mas é importante que a gente amplie as ferramentas com que esse povo precisa ter a mão para trabalhar. Acho que esse é o desejo, o objetivo, e assim nós trabalharemos na intenção de que o governo possa perceber que a adoção de medidas, às vezes, ela é mais importante do que a ampliação dos valores liberados. Muito obrigado, senhor.